alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que tem preocupado as autoridades e a população sul-mato-grossense, o Covid-19, mais conhecido como coronavírus, que é considerado uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Para falar mais sobre o Covid-19 e quais as recomendações atuais para se evitar o contágio desta doença, estamos recebendo no nosso programa Vida Saudável a médica infectologista e professora do curso de medicina da UEMS e da Uniderp, a médica infectologista Iris Bucher-Frois. Seja bem-vinda, doutora.
Obrigada.
Doutora, para começar, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é o coronavírus. Quais são os mitos e verdades em relação a essa doença que tem tirado o sono de muita gente?
O coronavírus, ele faz parte de uma grande família, cerca de mais de 70 tipos de coronavírus, sendo que só 4 têm a capacidade de infectar o ser humano. E esse novo coronavírus é um deles. Tá? Então, o nome dele é SARS-CoV-2, que foi batizado assim, e Covid-19 é a sigla para a doença causada pelo coronavírus, tá?
E, doutora, a população tem motivo suficiente para estar tão preocupada em relação a essa doença? Porque a gente já viu que existe até um certo pânico na população.
Eu acredito que atualmente o grande prejuízo de tudo está sendo o pânico, está sendo instalado entre a população. Na minha opinião, não tem necessidade disso, porque assim, o coronavírus, ele tem uma capacidade de transmissão um pouco maior do que o H1N1, só que a letalidade dele, ou seja, a capacidade dele matar a pessoa, é bem menor do que o H1N1. Então assim, o que a gente sabe é que cerca de 80% das pessoas que se contaminam pelo coronavírus se recuperam normalmente. Uma pequena fração dessas pessoas precisa ir para o hospital e uma parcela menor ainda precisa de cuidados intensivos. Então, ela não tem uma letalidade alta. O coronavírus, ele é relativamente uma infecção benigna. E o que a gente tem que se preocupar atualmente é a gente evitar a disseminação do vírus para as pessoas não adoecerem todas juntas ao mesmo tempo, que essa é a preocupação do governo. Porque se muitas pessoas adoecerem ao mesmo tempo, mesmo que seja uma porcentagem mínima de pessoas que precise de hospital, o sistema único não vai dar conta. Então, eu gosto de fazer uma comparação, como se a gente tivesse um jogo de futebol e uma ambulância para atender aquele jogo. Então, normalmente, 1 a 2 pessoas se machucam, né? Agora, se a gente colocar 10 pessoas, 10 times de um lado, 10 times do outro, e um jogador de cada time se machucar, seriam 22, né? Para uma mesma ambulância. Então, a ambulância está treinada, ela está capacitada, ela tem maca, ela tem médico, só que ela não consegue atender 22 ao mesmo tempo. Então, essa que deveria ser a nossa preocupação. Então, se o governo, se a cidade ou o estado já decretou que as pessoas trabalhem em casa, que as universidades não façam aulas presenciais, então essas pessoas devem seguir essas orientações e evitar aglomerações à noite, em barzinho, em festa, em boate.
E as pessoas devem levar em consideração, né, doutora? Não é porque você está liberado para trabalhar em casa, porque existe muito essa cultura. Aí amanhã a pessoa está no shopping, né? Tem que ter essa consciência.
Tem que ter essa consciência coletiva. Então, essa intenção de liberar a pessoa de ir até o trabalho é para ela ficar em casa, de preferência, não encontrar com muitas pessoas, não entrar em aglomeração para não disseminar e não adquirir a infecção.
Doutora, porque quando se decreta aí um estado de pandemia, a população, ela fica um pouco preocupada, né? Acha que a doença já chegou num estágio muito alto. Qual que é a diferença, doutora, entre pandemia, epidemia e infecção endêmica?
Então, são vários estágios. Então, a infecção endêmica é aquela infecção, aquela doença que ocorre sempre naquele mesmo lugar. Então, por exemplo, a dengue aqui é uma doença endêmica. A leishmaniose é uma doença endêmica, ou seja, ela acontece o ano inteiro, num número limitado, esperado de casos. Quando a gente fala que tem uma epidemia, quando aquele número esperado de casos está ultrapassado, então é como se extrapolasse aquilo que o governo esperasse e aí a gente classifica como epidemia. E pandemia nada mais é do que uma infecção acontecendo em todos os continentes, não significa que seja grave, né? Então ela está acontecendo ao mesmo tempo em todos os continentes. Nós já passamos por epidemia de AIDS, pandemia de AIDS, pandemia de H1N1.
Então, assim, não é porque é uma pandemia que todo mundo deve estar com pânico instaurado.
Justamente. Pandemia é só uma classificação técnica para informar que aquela infecção está presente em todos os continentes. Não significa que é mortal ou que a gente deve se desesperar.
E, doutora, como que acontece a transmissão do COVID-19? Como que é feita essa transmissão? Quais os cuidados que nós devemos ter?
A transmissão ela acontece através da fala, da tosse, do espirro. Por quê? Porque o vírus ele está presente nas nossas secreções, no nariz e boca. Então, quando a gente fala, espirra, tosse, a gente joga para fora essa secreção junto com o vírus. Então, isso é potencialmente contaminante. A pessoa com o coronavírus, ela pode tossir nas mãos, espirrar nas mãos e a nossa mão acaba ficando infectada, contaminada. E a gente pode encostar em locais, né? Maçaneta, mesa, cumprimentar outra pessoa com um aperto de mão. E aí essa secreção contaminada passa para esse outro local. E é importante frisar o seguinte, não é porque a gente cumprimentou uma pessoa com um aperto de mão e a gente se contaminou na nossa mão que a gente vai ficar doente. Porque o vírus ele não vai furar a nossa pele, ele não vai pular da nossa mão para o nosso nariz. Então a gente vai ter que levar isso até a boca, até o nariz, até o olho para a gente se contaminar. Então como que a gente previne se infectar com o coronavírus? Manter uma distância de 1,5 metro a 2 metros de uma pessoa que esteja com sintomas, né, de tosse, espirro, febre. Lavar as mãos com frequência, porque eventualmente a gente pode encostar em algum local que já esteja contaminado, então a gente lava a mão com água e sabão, que é suficiente para matar o vírus. Se não tiver disponível naquele momento sabão e água, a gente pode usar o álcool gel, né? E está indicado para os pacientes que estão com a doença e para os profissionais de saúde o uso da máscara. Então, para aquelas pessoas doentes, a máscara serve para ela não disseminar. Isso para os profissionais de saúde que muitas vezes tem que chegar muito próximo do paciente, às vezes a pessoa tosse próximo da gente, é para evitar que essa secreção chegue ao nosso nariz e nossa boca.
A gente vê que muita gente já está usando a máscara, mesmo às vezes não tendo contato com uma pessoa que esteja com febre, com tosse, inclusive já está em falta nas farmácias, nos locais habilitados para vender esse tipo de EPI, né? Uhum. Então, assim, qual a diferença? É importante usar a máscara? O que a senhora recomenda?
Hoje o Ministério da Saúde recomenda que seja assim, usado para com pacientes doentes, para ele não disseminar, e para profissionais de saúde. Tá? E aquelas pessoas que estão em situações de risco, né, de saúde, tudo, se forem porventura entrar em contato com muitas pessoas, seria interessante o uso, mas o Ministério da Saúde não fala que seja uma coisa obrigatória.
E o álcool gel, doutora, ele é realmente eficaz para a prevenção?
Ele é eficaz, ele mata o vírus, mas se você tiver água e sabão, prefira água e sabão, porque aí a gente consegue tirar a sujeira que está na mão, que o álcool gel não consegue eliminar, ele vai matar o que ele consegue ali na superfície.
Quais são os sintomas do coronavírus?
Os principais sintomas são febre, tosse seca, nariz escorrendo, dor de garganta, dor de cabeça, e algumas pessoas podem ter dificuldade para respirar, que a gente considera como um sinal de gravidade, né? E outras pessoas, uma minoria de casos, pode ter diarreia, náuseas, vômitos.
Então, assim, são sintomas simples, né, doutora? E, assim, se eu tiver contato, por exemplo, com uma pessoa que tiver com o coronavírus, imediatamente eu posso sentir os sintomas? Ou, doutora, eu posso, talvez, nem saber que eu tive coronavírus?
Então, tem algumas questões. Tem o período de incubação, que é aquele tempo que demora para a pessoa manifestar os sintomas quando ela é contaminada. Então, alguns estudos trazem que varia de 2 dias a 14 dias. Então, se você se contaminou hoje, você pode levar de 2 a 14 dias para manifestar alguns sintomas. E sim, eu acredito que nem todas as pessoas vão apresentar todos os sintomas de coronavírus. Muitas delas devem apresentar só sintomas semelhantes a um resfriado, que vai passar despercebido e curar sozinho.
E doutora, uma vez contaminado pelo coronavírus, a pessoa pode ter novamente?
Então, como é um vírus novo, ainda não se sabe se existe essa possibilidade. Eu acredito que com o caminhar da epidemia e dos estudos, a gente possa ter essa resposta em breve.
E doutora, antibióticos, vitaminas, eles previnem o coronavírus? Eles combatem o vírus ou não?
Não, não combatem. Então, a gente deixa para o nosso sistema imunológico combater a infecção. Então, é interessante que a gente tenha uma vida saudável, uma alimentação equilibrada, um sono de qualidade, para a gente manter nosso sistema imunológico bom, para enfrentar o coronavírus, assim como outras infecções, resfriado, gripe. E não existe um tratamento específico, não tem um antiviral ou um remédio que possa ser usado para evitar a doença. Tem alguns medicamentos em estudos ainda reservados para os casos graves, mas ainda nada liberado para o Ministério da Saúde autorizar o uso aqui no Brasil.
E doutora, como a senhora avalia essas medidas que estão sendo adotadas pelos órgãos públicos? Como exemplo mesmo, a nossa Casa de Leis, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que hoje, né, que acabou suspendendo as atividades. Como que a senhora avalia essas medidas que estão sendo adotadas pelos órgãos públicos?
Eu acho interessante essas medidas que estão sendo adotadas. Eu acredito que com isso pode postergar ou atrasar a evolução da epidemia, né? Mas a população que está se beneficiando dessas medidas, né, elas têm que ter a consciência que elas não estão de férias, que elas não vão sair viajando, que não devem passear em locais de grandes aglomerações, senão acaba que perde o efeito, né? De você não ir nas aglomerações do trabalho, mas vai em outros locais.
Já existem estudos para uma vacina, para alguma coisa que realmente possa combater o Covid-19?
Já, tem estudos já de vacinas, medicamentos para os casos graves também, mas isso leva um pouco de tempo, né? Porque precisam ser testadas as substâncias que devem ir junto dessa vacina, se essa vacina não vai ter reações nos seres humanos. Mas já tá um princípio, sim, de pesquisa para vacina de coronavírus.
E, doutora, um alerta que a senhora poderia dar para a nossa população em relação aos possíveis fake news sobre o coronavírus. Nós vemos aí nas nossas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, as pessoas compartilhando vídeos que nem sabem se realmente são médicos, se não são, se são estudos verdadeiros. Qual a dica para a nossa população, para o nosso ouvinte aqui da Rádio Assembleia?
A dica é, se você não sabe se é verdade, não compartilhe. E você pode ir no site do Ministério da Saúde para checar se essa informação é verdadeira. E lá tem um local reservado para as fake news. Tem um aplicativo do coronavírus, que é o Coronavírus SUS, que pode ser baixado, que tem várias instruções sobre a infecção, sobre a epidemia, se você está sentindo alguma coisa que você deve fazer, né? E eu acho assim, se a gente evitar transmitir essas falsas notícias ou só notícias negativas, a gente vai contribuir para diminuir essa sensação de pânico. Porque, no meu entendimento, a gente vai passar pela epidemia, o vírus vai chegar, ele vai se alastrar, muitos de nós vão se infectar, vão adoecer, vão curar, mas a gente pode fazer isso de duas formas, com pânico ou sem pânico. E essa decisão é a gente que faz, né? Se a gente fica lendo várias notícias negativas o dia inteiro, acaba que a gente se contamina, né? Então, uma dica seria, passe pelo menos um meio período do um dia, ou pela manhã ou pela tarde, sem ler essas notícias, né? Faça alguma outra coisa, dê saúde mental para você nesse momento.
Doutora, para a gente encerrar já a nossa entrevista, a senhora avalia que essas medidas que estão sendo tomadas pelo o poder público que está ligado à área da saúde pode evitar que nós do Brasil vivemos as situações parecidas com a Itália? A senhora acha que isso vai ajudar?
Eu acho que vai ajudar, mas é que cada país tem uma característica, né? Tem um tipo de população, uma idade, um sistema de saúde diferente, né? Eu acredito que o sistema público está agindo de uma forma para evitar que muitos adoeçam ao mesmo tempo, que é o que aconteceu na Itália, né? Mas a gente precisa da colaboração da sociedade inteira, né?
E em relação às grávidas, doutora, existe alguma recomendação para esse grupo?
Bom, quando a epidemia já está no estágio de transmissão comunitária, que é o que está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, que é quando não se sabe quem está passando o vírus para quem, né? No nosso estado a gente ainda sabe, né? Que são poucos casos confirmados, todas as pessoas que entraram em contato com eles estão em investigação. No estágio de transmissão comunitária, a orientação para as grávidas é se manter em isolamento, em casa de preferência. Se ela tiver algum sintoma, ela entra em contato com o seu médico, preferencialmente, para evitar ir nos locais de aglomeração, que são os locais hospitais, né, maternidades. E sempre se informar, sempre programar a questão das consultas, ela deve voltar às consultas e, se tiver algum sintoma, ela deve informar primeiro o seu médico.
Doutora, o grupo de risco são as pessoas acima de 60 anos, é isso?
Isso, acima de 60 anos ou que tem alguma doença crônica, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, problemas renais, pessoas que estão em uso de drogas que abaixam a imunidade, tipo corticoides em altas doses, pacientes HIV e AIDS.
E as crianças? Muitas mães, as crianças são propícias a resfriados, gripes, e estão aí, principalmente as mães, estão em pânico. Existe alguma dica para essas mães?
O que tem aparecido nos estudos é que as crianças, elas se contaminam, mas elas quase não desenvolvem sintomas. Para você ter ideia, foram milhões de pessoas com coronavírus e o relato, a descrição de casos graves de crianças é mínimo. Então, as crianças, elas evoluem muito bem, elas provavelmente vão apresentar sintomas de resfriado ou nem isso, né? Mas a orientação é, quando a epidemia aqui estiver mais avançada, o interessante é que as crianças não entrem em contato com os idosos. Ou seja, as crianças também transmitem, apesar de não ter sintomas, e a gente tem que evitar que elas entrem em contato com os grupos de risco.
Doutora, eu deixo os nossos microfones abertos para a senhora fazer uma recomendação para a nossa população em relação ao coronavírus. A senhora fica à vontade para fazer um alerta sobre quais os cuidados que a nossa população realmente deve ter em relação ao Covid-19.
Bom, na minha opinião particular, a gente tem que se preocupar no momento com o pânico, não disseminar o pânico, não entrar em pânico, não disseminar fake news, que isso tem prejudicado muito, né, o entendimento, a clareza de raciocínio das pessoas, né, entrem no site do Ministério da Saúde, se informem, acreditem nas informações que estão ali, e nós vamos passar pela epidemia, como todos os outros lugares, a maioria das pessoas vai passar, vai se infectar, vai sarar, e a gente vai seguir bem, eu acredito.
Doutora, eu agradeço em nome da Assembleia Legislativa, da Rádio Assembleia, de toda a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa, a sua presença aqui nos nossos estúdios, e estamos à disposição para mais informações, o que for preciso para esclarecer a nossa população em relação a essa doença.
Muito obrigada pelo convite.
Mais uma vez, eu agradeço a doutora Iris, em nome da Assembleia e de toda a equipe da Rádio Assembleia, e a disponibilidade de participar do programa Vida Saudável. E obrigado, ouvintes, pela audiência, e você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia por meio do nosso site www.al.ms.gov.br, e o programa Vida Saudável também será reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.